Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana, ouvindo Vivaldi. Quem não conhece essa peça, né? Belíssima Primavera de Vivaldi, das Quatro Estações. Belíssimo esse arranjo, né? Uma música feita para orquestra de câmara. E era o que se fazia muito na época do período barroco e também, né? Muito, muito forte é isso no trabalho do Vivaldi, né? Pequenas orquestras, orquestra de câmara, inclusive com acompanhamento de cravo. Coisa muito bonita, realmente. Antônio Vivaldi, para a gente curtir um pouquinho aí de a Primavera, né? Que é uma das peças mais importantes aí do trabalho dele. Violinos espetaculares, hein? Coisa linda demais. Muito bem, vamos agora falar de teatro, porque está chegando o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí Jingle Bell Rock com Bob Helms. Não tem uma vez que você não vai escutar essa música em época de Natal, né? Seja na neve ou seja fora da neve, como é no Natal tropical aqui do Brasil, mas o povo gosta dessa música. Pois é, mas por que falar de Natal em setembro? Tocar música de Natal em setembro? É porque o pessoal do grupo G7, grupo de teatro G7, está apresentando um dos esquetes que eles vão apresentar nesse fim de semana lá no ginásio, né? No estacionamento do ginásio Nilson Nelson, no projeto do Drive-In do ginásio Nilson Nelson, na Arena Drive-In. É exatamente esse, né? O pessoal quer antecipar o Natal, porque 2020 tá difícil demais, né? Então o povo tá querendo antecipar o Natal. Vamos logo antecipar o Natal, ver se a gente vem com o ano novo depressa para começar um outro ano, porque realmente com essa questão de pandemia, 2020 não tá sendo um ano muito legal, não. E é isso aí, é um dos esquetes, mas são vários esquetes. Enfim, a ideia é apresentar teatro pro pessoal, ter aí uma programação cultural bacana nesse fim de semana lá na Arena Drive-In. E a gente vai conversar, né, com um dos atores do grupo de teatro G7, o Rodolfo Cordon. Vai falar com a gente aqui sobre esse espetáculo e sobre esse projeto, sobre essa questão de levar o teatro num sistema de drive-in, né? E também falar um pouco com a gente sobre a história do G7. Rodolfo Cordon, um prazer ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
É um prazer, Edson, estar falando com você e com todos os ouvintes aí.
Bom, alívio emergencial, uma brincadeira, né, com a expressão aí auxílio emergencial, né, que foi proposto pelo governo federal, mas enfim, né, é porque nesses tempos de pandemia, uma das coisas importantes é a saúde mental. É mais ou menos essa ideia, quer dizer, cuidar da saúde mental das pessoas através de uma peça divertida, através de um espetáculo divertido. Conta pra gente um pouco da proposta dessa peça, Rodolfo.
Exatamente isso mesmo que você falou, Edson. Você colocou muito bem. A gente vive tempos de muita dificuldade na saúde, vamos dizer assim, por causa desse coronavírus, né? Mas também a nossa saúde mental não pode ser ignorada, né? Porque a gente precisa controlar as nossas ansiedades, as nossas depressões e tal. E a arte é uma forma muito eficaz de fazer isso. E mesmo nesses tempos difíceis, a gente precisa de um momento para relaxar, para botar a cabeça em ordem, para esquecer os problemas. E aí a gente pensou em proporcionar esse alívio para as pessoas, um alívio emergencial, para as pessoas poderem ir lá no drive-in com toda a segurança, né? Que nós já fizemos um festival de 19 anos, que foi um sucesso, e não teve nenhum problema, todo mundo no seu carro, cada um com máscara, a equipe toda protegida. Então, a gente achou uma forma segura da pessoa sair de casa e tentar ver uma coisa divertida, né? Não ficar só vendo coisa ruim, notícia ruim, desagradável, e também tentar se distrair. Esse é o nosso objetivo enquanto grupo de teatro, né, de comédia, levar um pouco de alegria para as pessoas, ainda mais nesse momento tão difícil. Então, você pegou todo o espírito da coisa. E aí a gente fez um trocadilho, né? Porque já que a gente não pode dar dinheiro, a gente dá alegria.
É boa.
O governo dá dinheiro. É pouco, né? Mas dá dinheiro, pelo menos. Agora a gente não pode, a gente dá alegria, dá paz, espírito. É. E a gente está muito feliz de poder proporcionar essa nova comédia aí para Brasília.
Bacana demais. E conta, são alguns esquetes, né? Tem uma. Na verdade, não é exatamente uma história só. Como é que está dividido esse tempo aí do espetáculo?
Então, são quatro cenas muito interessantes que nós reescrevemos as cenas. A gente parou e teve que refazer as cenas, né? Então são inéditas, vamos dizer assim. Sobre os momentos, que nós pegamos momentos atuais e colocamos de uma maneira lúdica, entendeu? Mas sem falar da parte ruim, só falando assim das partes cômicas. Então, vai ter um jornal, por exemplo, começa com um sketch que é um jornal transnacional, que a gente fala as notícias que estão acontecendo, só que de uma maneira crítica, né? E zoando, brincando com essas telejornais que tem por aí, que só falam desgraça o tempo inteiro. A gente fala de uma maneira que é engraçada. Depois temos uma cena que vai ser interativa, que vai chamar o Show do Senzão Emergencial, que é uma sketch que nós temos, que a pessoa pode participar respondendo perguntas engraçadas, e se ela acertar, ela ganha R$100, que é o nosso alívio emergencial, entendeu? A pessoa participa de dentro do próprio carro, a gente pergunta quem quer participar, entra no aplicativo Zoom, e aí eu interajo com ela no telão, eu faço o Divo Santos, e aí eu pergunto se ela quer ganhar R$100, e a pessoa tem que adivinhar as perguntas. E aí é muito divertido, porque as pessoas, mesmo dentro do carro, elas participam, né? A gente já fez
isso em outros testes. Muito bacana.
E ainda e realmente, se acertar, ganha R$100, é verdade. Inclusive, se você está precisando de dinheiro, tem um jeito fácil de ganhar dinheiro, que é ver a peça do 17.
Francamente.
E vai, oi, vai, Edson, meu filho. Aí, a última cena, essa é a cena que fala como que essa doença, né, essa pandemia chegou no morro, né, com a história de um traficante. A história emocionante, comovente, de um traficante que agora descobre que vai ser pai, mas aí ele ia abandonar o morro, né, ele ia se aposentar, mas aí com a descoberta que ele vai ser pai, ele resolveu voltar e ajudar o morro a sobreviver. Então é um espetáculo muito engraçado, muito divertido, que fala sobre todos os aspectos que estão envolvendo agora a situação que nós estamos vivendo, mas de uma maneira leve, de uma maneira que você vai sair de lá e vai aprender a tentar olhar para a vida com um pouco mais de leveza, né? Apesar de ser difícil, porque a única certeza que nós temos é que tudo isso vai passar em algum momento, né? Que vamos voltar a ter uma vida relativamente normal. E estamos aí trabalhando para, quem sabe, ir para a televisão e continuar em outros meios como cinema, mas a base da nossa vida é o teatro, e a gente já foi no jogo várias vezes, já teve várias oportunidades de sair de Brasília, mas a gente continua em Brasília porque a gente gosta de morar em Brasília, a gente é feliz aqui. A gente é o grupo que mais leva pessoas ao teatro em Brasília. Legal. Ano passado foram 70 mil pessoas só em Brasília que foram ao teatro assistir o G7.
Ah, muito bom.
E a gente está constantemente em cartaz, então é um orgulho fazer parte de Brasília, mas também a gente fica muito feliz de ser um dos orgulhos de Brasília, ser uma das companhias que historicamente está sempre presente e faz com que Brasília esteja no mapa, junto com outras companhias, claro, né? Mas que nós ajudamos a estar no mapa das artes cênicas do Brasil em altíssimo nível, Edson.
E o brasiliense curte muito teatro, né? A gente vê pelos espetáculos, seja daqui, dos grupos locais, seja dos que vêm de fora, tem uma audiência bacana. Você vê, por exemplo, nos teatros como CCBB, teatros bancários, enfim, todos os teatros da cidade, sempre você tem uma lotação bem bacana nos espetáculos, né?
É verdade.
O brasiliense curte teatro, né?
Muito. O brasiliense é um dos melhores mercados do teatro do Brasil. Inclusive, quando nós tínhamos o Teatro Nacional aberto, era um ponto de sempre os grandes espetáculos de fora passavam aqui em Brasília, né? Espero que agora volte a abrir, né? Tomara, que parece que tem um plano aí. O que faz muita falta mesmo, o Teatro Nacional e outros espaços públicos aí, para Brasília continuar sendo essa referência, né?
Nesse momento de pandemia, um teatro grande resolveria o problema da aglomeração, né? Porque você poderia ter um distanciamento maior,
verdade,
com mais gente, com um teatro grande, né? Porque o teatro pequeno, exatamente, aí dificulta um pouco. Então seria importante esses teatros voltarem, né?
Pois é, eu acho que os teatros eles já deveriam voltar, só que com medidas de segurança. Porque se você for ver hoje em dia um supermercado, um avião, até o próprio avião, né? Que todo mundo senta um do lado do outro. Os cultos de igreja, né? Que são coisas que são assim, pelo menos na forma, iguais ao teatro, né?
Exatamente, porque todo mundo perto ali, bancos, né, ou cadeiras, enfim, né? De qualquer forma, celebrações também.
Eles consideram algumas coisas essenciais e outras nem tanto, mas pra gente o teatro é muito essencial pra nossa saúde mental. Tomara que eles abram agora, né?
Vamos esperar isso.
Em breve a gente possa estar de volta aos palcos pra poder... Porque também o teatro é uma forma de reciclar o pensamento da humanidade, é um momento em que as pessoas que olham no palco, que o ser humano vê um ser humano ao vivo ali e ele desenvolve uma opinião crítica sobre a sua própria realidade, né? Ele se identifica com as coisas que são ditas. Se você sabe fazer um teatro inteligente, bem feito, você muda a vida de uma pessoa para sempre, você deixa as pessoas mais sensíveis ao próximo. É isso que a gente busca, né? Levar comédia e um pouco de reflexão também, porque só comédia pela comédia é uma coisa que hoje em dia não é mais... Não se basta mais na nossa forma de ver o G7.
Né? É uma forma de arte. E é uma forma de arte secular que não foi sobreposta pela TV, pelo cinema. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente fala da pintura. Por exemplo, a fotografia não substitui a pintura, ela continua existindo. Não. Né?
Exatamente.
Então, assim, são as formas de arte mais antigas, elas permanecem, elas simplesmente se somam a outras novas, e o que é importante agora.
E se você falar sobre o teatro no estrito senso, por exemplo, aquela apresentação que a pessoa que entra lá no público e assiste no palco, isso é uma coisa. Agora, se você for estudar o que é o teatro no lato senso, como, por exemplo, o Augusto Boal estudou com o trabalho maravilhoso do Teatro Oprimido, você percebe que o teatro está em toda a nossa realidade. O teatro é utilizado a todos os momentos, seja em campanha de marketing, seja por políticos, seja em todos os lugares. Se você estuda um pouco, entende um pouco de teatro, você percebe que nós somos personagens nesse mundo, representando papéis. Seja em casa um pai de família, seja no trabalho uma outra pessoa. Então, essa visão do teatro estrito senso é muito importante, da arte, né, por si só. Mas essa noção também de que o teatro está em tudo, na comunicação humana, e que a gente pode se comunicar melhor se a gente tiver noção de teatro, isso é uma coisa muito importante.
Verdade, Boal, meu ídolo. Bom, é sensacional. Bom, eu vou encerrar com uma pergunta bem comunzinha, viu, Rodolfo, porque... mas eu já vi várias vezes e eu gosto muito de tratar desse tema porque vocês são atores de comédia. Eu já vi alguns atores dizendo que é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. É verdade?
No Brasil, não, né? No Brasil, você... Só de acordar e abrir o jornal, você já tem um monte de piada pronta ali, né? No Brasil é mais fácil você fazer chorar pelas desgraças do que você fazer rir. Eu acho isso uma coisa muito específica, cara. Eu vou dizer assim, as duas formas são duas expressões artísticas válidas. E se o cara faz bem o drama ou a comédia, é difícil do mesmo jeito, entendeu? Não é mais fácil. Eu já fiz trabalho de drama, de tragédia e tal, mas eu acho, cara, que eu não gosto tanto. Mas não é questão de ser difícil, é questão mais de gosto, né, e de trabalho. Porque toda profissão que você faz com amor, você quer sempre melhorar o nível e fazer mais difícil, mais bem feito, mais complexo, né? Então, se você quiser fazer uma comédia bem simplória, você consegue. Se quiser fazer um drama bem simples. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, dá trabalho. Que é o que a gente tenta fazer.
Sempre, né? Dá trabalho.
Sempre, né? A gente consegue também, né? Tem vezes que a gente erra.
Ou seja, o difícil é fazer bem feito, né? Fazer bem feito, exatamente, você tem que se esmerar mais e acaba sendo mais complicado. Muito bacana,
nossa,
viu?
Você resume muito bem, Ed. Você devia andar com você do meu lado na rua, porque quando eu falar, você resume isso.
Sensacional. Obrigado pela parte que me toca, viu, Rodolfo? Muito bem.
Ótimo.
A gente conversando aqui com o Rodolfo Cordon, ele que é do Teatro G7, Grupo de Teatro G7, há 19 anos na estrada, e agora com esse espetáculo que vai ficar em cartaz por 2 semanas lá no Arena Drive-In, no estacionamento do ginásio Nilson Nelson. Portanto, a estreia no dia 4 agora de setembro, e você pode aí curtir esse espetáculo Alívio Emergencial. É o que todos precisam.
E vai ter também segunda-feira feriado, desculpa te ter.
Ah, no feriado, tá? Também, legal. Dia 7 de setembro vai ter espetáculo, então, né? Você vai.
E você tá convidado para ir lá assistir.
Maravilha.
E depois ser contratado como meu assistente, porque você também foi a única pessoa que falou meu nome corretamente todos esses anos de entrevista.
Tá certo, viu? Grande abraço. Bom, Rodolfo Cordon, muito obrigado pela participação aqui no nosso Feijoada Completa. Grande abraço para você, sucesso e tudo de bom aí para G7 também. Grande abraço.
Muito obrigado, um abraço para vocês aí. De bom.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação aí do Rodolfo Cordon, ator do grupo de teatro G7, que tá levando esse espetáculo aí, esses esquetes, né, muito bacanas aí, na Arena Drive-In, no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, nesse fim de semana, inclusive no feriado, então você pode conferir. É uma forma bacana aí de levar cultura durante esse período de pandemia, né, com toda a segurança, portanto você pode aí ficar dentro do seu carro e curtir o espetáculo numa boa. O espetáculo, portanto, com esses esquetes aí, muito bacanas, que estão sendo apresentados pelo pessoal do G7. Bom, Vamos encerrar o programa de hoje com um jeito muito diferente, né? Você conhece o K-pop? Sabe o que seria K-pop? Pois é, a música pop coreana, que tem feito muito sucesso no Brasil, viu? Não só no Brasil, como em outros países também, mas no Brasil virou febre entre os adolescentes. A galera curtindo e tem gente até fazendo curso de coreano, né? Da língua coreana, para aprender um pouquinho mais e curtir, né? Sabendo aí as letras das músicas do K-pop. E é muito interessante porque essas bandas cantam em coreano e às vezes com algumas frases da música em inglês, e os títulos das canções, em geral, são em inglês. Então essa música se chama Spring, que a gente vai encerrar o programa de hoje com ela. Vamos fechar então com a banda Park Bom e o som K-pop Spring, Primavera. Só pra gente continuar nossa homenagem ao mês de setembro e essa bela estação, né? E você ouvindo um pouquinho daí do que é o K-pop, essa música pop coreana, com o grupo Park Bom e a participação da cantora Sandara Park. Muito bem, o Feijoada Completa fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Ele teve a produção da Lucélia Cristina, a apresentação minha, Edson Júnior. A gente se vê na próxima semana com mais um Feijoada, com mais música, mais cultura, mais informação pra você. Grande abraço, gente, e até semana que vem. Fique com a banda Park Bom e um pouquinho do som do K-pop pra você. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.